漫画。
E aí, moçada desse meu Brasil lindo. Hoje estamos de volta com o Cast Mangá. Eu sou o Kiri e com o Onizuka tudo fica mais foda.
Cara, o Cast Brasil sempre são ótimo. Todo cast é ouvido. Olá, eu sou o Vlasio Júnior e essa série me fez gostar de Larkiciel.
E aí galera, aqui é o Yu e eu não sei o que falar aqui.
Aqui é o Calírio do blog Netoin, convidado para participar de mais um podcast aí com a galera. Então vamos tentar realizar um bom trabalho aí e vamos dar uma melhorada de gente.
Pareceu um técnico agora.
Tô parecendo o Felipão do Palmeiras, cara, meu Deus do céu.
Pô, então é ruim. Bom pessoal, como vocês viram, temos dois estreantes aqui no Cast Mangá.
Ele
participou aqui com nós, só que agora ele está entrando para a equipe oficial. Isso faz parte do projeto Dominação do Mundo do Cast Mangá.
Cala a boca.
Cast Mangá. Cast Mangá, ouça isso. Cast Mangá, ouça já! Bom pessoal, e hoje nós vamos falar sobre o melhor, maior mangá de todos os tempos.
Gratitude
Onizuka. Falou o cara que nunca leu um alço.
Puta que pariu, para com isso. Meu Deus.
Bom, continuando, vamos a uma sinopse de GTO. Não só de GTO também, mas os outros mangás da franquia do mesmo universo de GTO. Tem esses personagens de GTO, que são o Bad Company, que é um mangazinho de 2 volumes, um extra spin-off. O Shonen de Nagumo, que é o maior de todos, né? 31 volumes. E o GTO Shonen 14 Days, que tá acabando hoje, dia 17 de novembro. O último volume, que é o 9, tá saindo hoje, no Japão. E por isso é um cast em comemoração, é uma homenagem ao GTO e ao Totoro Fujisawa. Vamos lá, gente. Bom, Dama Ryuji é um aluno do Fundamental que acaba de ser transferido, com fortes tendências delinquentes. E logo no primeiro dia dá de cara com Eiichi Onizuka, sozinho, ensanguentado e batendo em vários caras, sem cair uma única vez. Esse é o início da história contada no universo criado pelo autor Toru Fujisawa, ou seja, um mangá de volume único Bad Company. Mangá esse que não foi o primeiro da saga a ser publicado, mas seguindo a cronologia é o primeiro. No segundo mangá da cronologia, o Shonen Junaigumi, ou a dupla de amor de Shonen, nome tosco pra caralho, ou GTO The Early Years, como foi publicado no Ocidente, ou Young GTO, como foi publicado na Europa, na França, esses lugares e tal.
E por 31 volumes originalmente.
É. E 15 na versão especial, né, que é tipo um kanzen ban. E nele conta a história dos agora amigos, né, que não eram amigos ainda no Bad Company, Onizuka e Ryuji. Dá pra perceber aí que já muda o personagem principal, né. O personagem principal do Bad Company é mais o Ryuji, agora já muda pro Onizuka, ponto de vista do Onizuka.
Assim,
não é bem do Onizuka, né, cara.
Dos assim, dois. Aqui ainda falando do Shonen Junaigumi, né, que seria o ponto de vista dos dois. Que aí a série seguinte mudaria só pro ponto de vista do Onizuka.
É. Onde eles criam a dupla Onibaku, que mais tarde ficaria eternizado como a maior e mais forte dupla delinquente do distrito de Shona, virando uma lenda. O terceiro mangá da franquia, mais conhecido no ocidente, e o que firmou de vez ela como um sucesso foi GTO Great Teacher Onizuka, 25 volumes que conta a história do Onizuka após sair da Onibaku e ir morar em Tóquio. É, agora muda a história pro ponto de vista do Onizuka, né?
Ah, já teve o Dorama, né?
Não, pois é, a grande vantagem, o Onizuka, já falando um pouquinho, o Grand Chichi Onizuka, ele ficou tão mais famoso por causa da animação. É, houve a do Shonen Junai Gumi, não sei, é anterior, né?
É, são 5 ovos.
Só que são apenas 5 ovos. Já o GTO, ele foi, virou uma série de TV, que tem 47 episódios. 43, desculpa. E posteriormente ganhou um dorama, também chamado GTO, que tem 10 episódios e um filme.
12 episódios.
Eu só assisti até o 5, mas 12 episódios e um filme.
Não, 12 episódios, um ovo e um filme.
Um ovo?
Não, 10 episódios, um ovo e um filme.
É 10 episódios e um filme.
Não, é 12 episódios.
12 episódios.
12 episódios.
É, tipo, não, não é 12 episódios. Não. É 10 episódios, um ovo e um filme.
Tá.
Voltando, Onizuka decide virar professor. E bom, Ryuji é um pouquinho deixado de lado na história, né?
Um pouquinho não, é muito deixado de lado.
Mas ele decide virar um professor, uma razão não muito nobre: pegar colegiais. Pode parecer uma história imoral pela sinopse, mas é uma das maiores lições de vida dos mangás. Pra você parar e analisar o que você faz e por quem você o faz. Finalizando, temos GTO Shonen 14 Days, ou 14 dias em Shonen, como vai ser publicado nos Estados Unidos. Na verdade, vai ser publicado como GTO 14 Days em Shonen, só que é tradução. Esse é um spin-off de GTO. Pega uma ponta na história original e se transforma no mangá épico. Nele, Onizuka, hospitalizado, resolve fazer uma visitinha Shona para um programa local sobre professores e suas peripécias. Como sempre, ele apronta muito e tira lágrimas de você. A história segue as aventuras dos 14 dias em que Onizuka passa em Shona. Seu último volume, o nono, está sendo lançado hoje no Japão. Dia 17 de novembro de 2011. Ou seja,
se você estiver assistindo, escutando no futuro, né? Saiba que o podcast supostamente saiu no dia 17 de novembro de 2011.
E é uma das razões para esse programa ser um especial grande envolvendo toda a franquia. Na verdade, esse é o primeiro programa de muitos, espero.
Esperamos, né?
Então vamos falar um pouquinho do autor, né? O autor do mangá é o Toru Fujisawa, né?
Fujisawa.
Toru Fujisawa, nascido em janeiro de 1967, dia 12 de janeiro, em Hokkaido, que é um lugar não muito amigável pra se morar, mas tudo bem.
Aí a explicação, né, pelo mangá.
Mas conhecido como o criador, né, de GTO e de todo esse universo, né, que envolve GTO. É. Desde o Bad Boys, ele trabalhou alguma outra obra que não envolva o universo do GTO.
Bad Company?
Não, a Bad Company acaba também envolvendo, porque é a primeira obra.
Não, mas
é a cronologia. Company, né? A cronologia.
Não, ele trabalhou em várias obras. Aquele Toku lá que teve anime, tocou.
Love You, né?
Ah, cara, tem outros. Realmente tem um Toku. Esse Toku é uma obra que ele tem uma pegada um pouco mais pro ficção, pro horror, pro seinen.
É, terror.
Particularmente eu não gostei, mas...
O mangá é legalzinho, o anime é mais ou menos.
Realmente, é. Se você pegar pela pegada mais do anime, ele é meio fraco.
Tem o mangá que é o Kamen Teacher, que é legalzinho também. Que não tem nada a ver com GTO, sobre um professor e tal. Tem o...
Love You.
Love You, como eu falei. Love You, é. E também tem o Kimetsu Sentai Momoider. 2003, 2006, por aí.
E eu não faço a mínima ideia do que é isso aí, mas tem cara de Tokusatsu.
É, deve ser aquele Tokusatsu sobre mulheres. É, sim. Olha, teve o Rose Hip Rose, que tem, e o Rose Hip Zero, que é bem interessante, é sobre, tipo, bem no estilo que ele gosta de fazer mangás pequenos, que é sobre SWAT e tal, essas coisas, polícia. Ele faz bastante mangá desse tipo. E tem o Wild Baseballers, que é um mangá de beisebol que é fora pra caramba.
É esse que eu não lembrava, velho.
Esse Mitsu, ele vale a pena lembrar que o Toru Fujisawa, ele é um freelancer, ou seja, ele lança mangá em todas as editoras. revistas.
Isso é uma coisa interessante. Que é interessante, né? Mas no caso, a maior parte das artes dele saiu pela Kodansha mesmo, né?
É, porque editora não é só, né? Não tem.
O GTO, no caso, ele é publicado na Shonen Magazine ainda, né?
É, sempre foi publicado. Não, acabou esses tempos atrás, o 14 Days.
Ele tá saiu até outra coisa, Kiri?
O quê?
Atualmente ele tá trabalhando em alguma coisa?
Cara, ele vai começar 3 mangás. Bom, ele vai começar mais 3 mangás aí, uma Young Magazine, que é uma revista semanal, deve ser foda pra caramba, cara. Ele sempre faz mangás pequenos pra essas editoras que nem saem na internet. Ele faz mangás pra revistas cenas e tal. Mas como ele vai fazer um na Young Magazine, agora deve sair, cara. Young Magazine que tá publicando Green Blood, um ótimo mangá. Bom, Carlinho, você que hoje tá de desinformado aqui no cast, nunca viu ou leu o GTO, o que, que você achou dessa sinopse e tal? Leria depois dela?
Só pelo fato de ter achado a sinopse estranha, eu leria o mangá. Eu achei ela politicamente incorreta, vamos dizer assim. E num mundo que é pseudamente político correto, que é o que nós vivemos, então uma história politicamente incorreta cai muito bem.
Assim, eu particularmente, eu acho que o mangá é muito bom. Eu não li todo, li bem pouquinho, mas eu começaria como experiência pela animação, no caso. Tanto o Shonen Junai Gumi quanto o GTO.
Ah, mas aí você vai ter uma visão diferente do
não,
que
é. Ele é mais leve. Ele é...
Ah, não, não é que ele é mais leve, é censurada pra caramba. Cara.
Mas ele é mais leve.
É, o Onizuka, ele...
Mas a essência ele mantém, cara, ele mantém a essência.
Ah, mas não tem essência, cara. Porque o Onizuka, ele quer ser professor no anime pra, tipo... colocar os jovens no caminho, os jovens delinquentes no caminho certo.
Não, ele tá começa querendo ser por causa de garotinhas também.
Não tem isso não.
Primeiro episódio ele sai com a mesma ideia, cara.
Não mostra isso no primeiro episódio, é no primeiro mangá que tem. Tá bom. Ele tipo, ele... Não, ele quer garotas, mas ele mostra depois que na verdade não é por causa disso, é porque acho que ele quer que os... Então fora da linha, entre na linha e se forme, tá? Não seja expulso, não seja maltratado, né? Não seja chamado de lixo. No mangá não, foda-se. Isso é só mais pra frente, né?
Não, então talvez então seja mais interessante. É, mas ele pega mais pra frente ainda assim.
Uhum. É mais interessante começar com mangá, né?
É assim, mangá, por que eu acho interessante começar
eles
com...
Eles censuraram o começo do mangá, cara.
Pois é, por que eu acho mais interessante começar com anime? Exatamente, porque o mangá, ele mostra, ele, como é que eu posso dizer assim, ele fala, mostra um pouco mais a personalidade do Onizuka, que não é aquela pessoa tão legal assim, principalmente no início. Se você começa pelo mangá e vai ver o anime, você já vai ver o anime, quando você vê que não tem isso, você já vai ver meio chateado com isso, com o anime.
Talvez seja melhor você começar. Então é melhor começar pelo...
É melhor começar pelo anime e depois ir pro mangá.
O live action é mais brilhoso que o anime, é mais honroso.
Eu particularmente não gostei do live action, cara.
Ah, vai.
Não gostei do live action.
Cara, o último episódio do live action foi coisa mais assistida da TV japonesa de todos os tempos, até aquele ano, cara.
Ah, daquele ano, tá.
Até aquele ano. Foi a coisa mais assistida. Não do ano. Até aquele ano. Do começo da televisão. Até aquele ano.
Acho
demais, cara.
Não, mas vamos falar do dorama daqui a pouco. Fala ainda pro Carlírio. Então assim, Carlírio, pergunta, cara, então. Tu já viu alguma série que seja focado em... Alguma série de anime. Seja focado em um professor que não é lá tão... Tão boa pessoa assim, boa pinta assim.
Ele é um badass, né?
Cara, um professor que não é boa pinta. Putz, assim, de imediato não me recordo, não. De imediato não me recordo. Mas justamente por causa de envolver um professor tão esculachado assim, que eu acho que eu me entreti com a sinopse que vocês falaram da obra do GTO.
Já vai assim, pela indicação, já que a gente tá falando dessa temática também, a gente não vai entrar no assunto, né? Mas tem duas outras obras que também são interessantes desse ponto de vista. Um é o Goku Sen, que por acaso o dorama é melhor do que tanto quanto o anime quanto o mangá. O anime é muito ruim, é dispensável. Nossa, não vale a pena olhar pro anime. Esquece
o
anime.
O mangá também não é lá aquelas coisas,
mas
não.
Mas o dorama é muito bom.
O dorama é ótimo, cara. As três temporadas. E... só que apesar de ser a mesma coisa, as três temporadas.
É. E
só
o Dragon Sakura, no caso. Dragon Sakura, tanto o dorama quanto o mangá são muito bons.
É, e tem o Rookies também, do Masanori Morita.
Mas o professor é boa pinta, pro... porra.
Ah, mas o professor. Não, mas tipo, o professor ensina lições de moral e tal.
É, não.
É, mas... I Have a Dream e tal, aquele caralhada 4.
Vamos começar aí falando um pouco do Bad Company, um pouco mais focado, né?
É, vamos lá então. Bom, o Bad Company, ele foi lançado depois do Shonen Junegumi. Tipo, o Shonen Junegumi começou acho que em 90 e poucos, terminou em 90 e... 96, provavelmente, deixa eu ver aqui. É, 96, começou em 90 e terminou em 96. Aí em 96 também, mesmo ano que terminou o Shonen Junegumi, veio o Bad Company, que é um... que é um antecessor na história, né? Ele é o ele, na cronologia, ele seria o primeiro mangá. Só que, tipo, é... ele foi lançado em um volume só. Só que tem 20 capítulos e tal. O Fujisawa começou a fazer ele. Só que viu que ia ser uma coisa parecida com o Shonen Junegumi e desistiu. Bom, nele, como nós dissemos no começo, o personagem principal é o Ryuji, cara. É o ponto de vista dele. E é ele entrando na... ele se mudando, ele tava de mudança, ele se mudou. E no primeiro dia que ele entrou na escola, ele já viu o Onizuka matando os caras. Matando não. Tipo, tava arrancando sangue pra caramba.
Não, esse... e... o legal dessa ideia, tanto do Bad Company quanto do Shonen Junegumi, é que no Shonen Junegumi também o principal acaba sendo mais o Ryuji. Mas você percebe já nessa obra que a grande figura realmente da série é o Onizuka.
É, que é a transição, né?
É, eu acho assim, a ideia principal do Fujisawa era colocar realmente o Ryuji como o protagonista principal das séries. Só que o Onizuka ganhou uma proporção tão grande... que ele acabou meio que se achando forçado a fazer uma coisa com o Onizuka. Daí que veio aquele final do Shonen Junegumi, que é mais voltado pro lado do Onizuka, e o começo do GTO.
É, então, continuando, o Ryuji entra nessa escola, só que de cara ele, em vez de criar amizade com o Onizuka, ele cria inimizade. Sai na porrada com ele. Aí aos poucos acontecem várias coisas que não vale a pena comentar aqui, né? O pessoal tem que ler, tem português, inglês pra ler na internet. É só dois volumes.
Se comentar vai ser spoiler, velho.
Foda-se spoiler, aqui pode spoiler liberado.
É?
Mas não tem graça. Aí acontecem um monte de coisas.
Eles se tornam amigos.
Eles se tornam amigões pra caramba, tipo, brother de sangue.
Não, amigos de infância, né?
É, e vale citar que eles ainda estão, tipo, na oitava série. Aí, pá, acabou o Bad Company.
De quase, né?
E começa o Shonen Junegumi, que é o maior de todos e o mais delinquente de todos, né?
É interessante, ainda voltando. A gente começou a falar, tá até conversando com o Carlinhos, essa questão de seu, do professor. É, eu, pelo menos assim, por mais que o Shonen Junegumi seja o maior... eu ainda vejo como obra principal realmente o GTO, cara.
É, o best-seller do cara, a obra-prima é o GTO, cara. Não tem.
Porém, o Shonen Junegumi, ele tem uma pegada totalmente diferente do GTO. Porque ele
não,
é focado...
Não diria isso.
Eu acho que ele tem uma pegada porque ele é mais focado realmente nessa questão de...
a briga.
Delinquência juvenil.
É, só que ele não é tão diferente do GTO, porque ele dá umas lições de moral também, de
não,
amizade.
Isso tipo... tem sempre, todos os mangás do Fujisawa tem isso. Até o Toku tem isso, o pouco que eu vi, mas é muito ruim ainda assim, não rola não.
É, ele só é só GTO mesmo, esqueçam os outros mangás dele. Sério, esqueçam. Bom, mas o Shonen Junegumi é bem mais parecido com o GTO por causa disso. Tipo, Os caras estão brigando lá, o Onizuka tá brigando, apanhando pra caramba de cinco caras, e o Ryuji, como sempre, tá com uma mulher, aí ele deixa a mulher pra ir ajudar o Onizuka, e tem aquela amizade linda pra caramba e tal.
Assim.
Só que não chega a afetar tanto igual o GTO, não chega a causar tanto igual o GTO, né, cara? Faz chorar.
Agora sim. Já pegando agora a pegada do Shonen de Nagumi, eu vou pegar um pouco pelo anime, mas acredito que valha pro mangá, que realmente eu não li, só vi um pouquinho do final, spoilers, né, mas o Shonen de Nagumi, apesar dessa questão da delinquência juvenil, o foco principal no final, que é, eu acho que é muito mais a questão da comédia, da questão da amizade, mas a trama principal é sempre o Onizuka e o Ryuji tentando pegar a mulher.
É só isso, cara. E continua, né, cara? Continua no GTO isso.
E continua no GTO isso. Isso é que é legal.
É eles tentando pegar a mulher desesperado. Tipo, igual no começo do Shonen de Nagumi, ele se faz de bonzinho, né? E vão trabalhar no hotel e tal. Fala que tá na faculdade pegar a mulher. Aquela primeira salinha lá. Eles encontram as futuras professoras dele no outro colégio e tal, mó engraçado.
Mas é que o único que se pode é o Onizuka, né, no final.
É, cara, o Ryuji pega tudo, né, pega todas. Que desgraçado, né. Ele pega, sim, ele pega a professora, quase casa com a professora.
Ele não casa com a professora, não? Com quem que ele casa? Porque no GTO ele tá casado.
Não tá
GTO
casado.
GTO ele começa casado, sim.
O GTO? Ah,
GTO ele tá
ele
casado.
Tem uma namorada.
Não, ele tá
tem
casado. Ele tá casado.
Tem uma namorada. Tem uma namorada aí, pô.
Certeza?
Tá casado,
então,
eu não lembro.
Então
sim.
É essa professora.
Ele aparece
também.
Aliança. É com a professora.
Ah, é professora, então. Ele começa lá no começo, ele. E tipo, enquanto tem umas 50 meninas caídas pelo Ryuji, pelo Onizuka, tem. Tipo, uma com um DST.
Não, não, ó. Teve uma lá que o Ryuji quase pegou. O Ryuji tava fudido numa briga, aí ele teve que sair correndo pra salvar.
Ah, mas essa com a DST ela fica perseguindo o Onizuka a semana inteira.
É, tem seus motivos.
É. E tem a professora também, né?
Que os dois querem pegar, só que no final fica com o Ryuji.
Não. Tem duas professoras. É outra professora. Entendeu?
Ah, tá.
Aí e já... tem aquela dos filhotes lá.
Ah.
Que tem um monte de filho.
Beleza, beleza. Mas vamos continuar a pegada aí. Então assim, o Fujisawa fez o Shonen Junai Gumi com essa pegada mais voltada pra delinquente juvenil, pra questão daquele adolescente com os hormônios em alta, querendo o tempo todo só focando em pegar a mulher, em deixar de ser virgem. É, vou contar um spoiler aqui, o Onizuka não consegue deixar de ser virgem.
Tem no GTO.
Na série toda, o Onizuka continua virgem, mas...
Não, ele disse que é virgem, né? Mas duvido, depois do que aconteceu no GTO.
Não, no GTO ele deixa, cara, ele pega a menina lá, não, professor.
Não, não pega.
Ah, cara, beleza.
Depois eu solto os spoilers aí pra gente. Mas...
Então, bom, 96 ele termina e 97 ele começa a maior obra da carreira dele.
É, só antes de começar a falar sobre GTO, vamos deixar claro que nós vamos falar sobre o Shonen de Nagumi, mas numa parte 2. Esse nós queremos focar mais no GTO e no Shonen 14 Days, porque tá lançando o último volume do Shonen 14 Days e tal. E sobre o Shonen de Nagumi, nós vamos lançar quando a editora Vertical, que tá lançando lá nos Estados Unidos, terminar os 15 volumes da edição especial. Tipo, a Tokyo Pop lançou 10 volumes. Agora eles vão continuar lá. Assim que eles terminarem, nós vamos lançar a parte 2 desse especial sobre Toru Fujisawa, GTO, Shonen Junai Gumi e tal. Peraí. Bom, continuando, GTO.
Não, mas antes disso, vamos perguntar pro nosso ouvinte, né? Ouvinte participante.
Eita.
Assim, a gente perguntou primeiro a questão lá do professor, a gente acabou se antecipando. Mas agora vai a questão da série sobre delinquentes. Daí tu já deve ter uma ideia um pouquinho maior, né?
Delinquentes vários.
Vários. Diz um delinquente vai. Aí que você gosta. Série de delinquente.
O Okazaki.
Okazaki?
Aham.
De onde eu lembro, não lembro o nome. Não lembro o nome do personagem.
Você merece a morte.
Eu não lembro o nome do personagem, desculpa.
De Clannadi?
Ah!
Tá explicado porque eu não lembro o nome. Tá explicado porque eu não lembro. Eu gosto de Clannadi, mas não gosto desse personagem.
Ah! Clannadi After History é épico, cara.
O pior é que de personagens assim, com pegar um pouco mais leve, eu sempre lembro do personagem principal do Midori no Hibi. Que é a mão do demônio,
cara.
Lá.
Ah, não, cara. Não fala isso, não.
É muito bom, cara. Sério, cara.
Ah! É zoado demais aquilo.
Muito bom.
Voltando ao GTO.
Mas vamos aqui agora pra questão do GTO. Vamos falar agora da história, falar um pouco dessa pegada de amizade que entre o professor e aluno.
Amizade não, né, cara? Lição de moral, lição de vida.
Mas é uma questão de amizade, né? O Onizuka é muito mais um amigo do que um professor, mesmo porque ele não dá aula.
É isso que
as aulas do Onizuka são uma merda, né? Mas.
Uma merda do caramba, cara. Ele faz foguete de garrafa pet, mano. É foda pra caramba.
Oh, com certeza. Ele tem que.
Ele dá aula de
Ele tem que estudar com os alunos pra poder passar numa prova pra provar que ele pode continuar como professor.
Ah, e ele só tira a nota máxima da prova, né? Mesmo tendo tomado 5 tiros. E tendo uma hora pra fazer 5 cadernos de prova.
Ah, tudo
só,
bem.
Né? Só, né?
Ah, só, cara. Eu acho legal a hora que ele cai em cima do Crespo e fica com o braço doendo. Mas, meu amigo... meu amigo, o personagem que sofre mais nessa série é o vice-diretor.
Nossa senhora. Aliás,
isso é uma coisa recorrente. Vice-diretores sempre sofrem. Eu vou pegar também pelo Goku-sen, o vice-diretor do Goku-sen sofre pra caramba. E eu vou pegar de uma série muito nova, que o Carlírio vai lembrar, que não tem nada a ver com o Caixa GTO, que é o Nichijō. O vice-diretor também é um dos personagens que mais sofre na série.
Ele é muito trollado naquele anime.
Ou você
o pessoal tá? Não tá entendendo porra nenhuma do que nós estamos falando, então vamos explicar, né? Bom, a história do GTO começa com Onizuka se mudando para Tóquio, né, a capital do Japão e tal. E lá ele tá de boa, ele começou a faculdade, tá no clube de karatê e tal, tá fazendo faculdade há 8 anos já.
Mas o plano físico dele termina de se formar?
Não. É, ele tá se formando quase.
Tá se formando já.
Não, ele tá quase se formando, não se formou ainda.
Não, ele está se formando.
Tá. Aí. Ele tá um belo dia numa escada rolante de baixo pra ver a calcinha de uma menina, as meninas que passam. Até que uma percebe que ele viu e fala pra ele pagar um almoço pra ela. E ele vai lá e paga, né? Fica amigo dessa daí e tal. Aí ele fala pra ela que tem um carrão, ele troca um tênis por um carro, é mó zoado. É, tipo,
é nesse nível.
Toma aí meu Nike e dá essa BMW pra mim.
É nesse nível mesmo.
Aí, até que um dia ele leva ela pro motel. E ele tá quase pegando ela mesmo. Só que aí o que que acontece? Pá, 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 pá. Aí surge um velhinho, velho pra caramba. E o Onizuka pensa, nossa, é o pai dela, eu tô fudido. Aí ela grita sensei e pula, tipo, do segundo andar no colo dele. E aquele velhinho é o professor dela. E ele fala que ama ela, ela ama ele. Aí ele fica impressionado com isso e fala, ah, eu quero ser um professor pra pegar colegial. Pá, 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 pro pessoal que só viu o anime. Isso não tem no anime, cara.
Eu sei, cara.
A parte mais genial do mangá não tem no anime.
É porque acaba sendo a. Como é que eu posso dizer? É a motivação do personagem.
É,
e no caso do anime ele é diferente. Caso anime, a motivação é diferente.
Bom, aí depois desse incidente ele passa pra uma escola, faz um estágio na escola e tal. E já conquista a primeira. Interessante contar a história, né? É a primeira superação dele. Ah, vale lembrar que ele deu uma repaginada no visual dele, né? Antes do GTO, de virar professor. Ele tipo tinha. É, ele tipo tinha o cabelo pintado e tal, metade do cabelo preto, metade. E com uma mecha
loura.
Agora o cabelo dele. O cabelo inteiro dele tá louro. E parece um pau, só que
sem falar que no Japão, cabelo loiro não é nada bom, né?
É. Por causa disso, ele se mete em altas confusões com uma turminha do barulho. Bom, voltando. Ele entra nessa escola nova pra fazer estágio, pra classe delinquente. Só delinquentes, meninas feias com saias longas. E lá no meio tem uma bonita. E só uma bonita começa a dar uma chance pra ele e tal. Fala que tá muito sozinho, os pais dela não gostam dela e tal. Até que um dia ela vai pra casa dele. E bom, começa a se despir e tal. E ele achou que se deu bem, né? Só que de trás da cortina sai dois alunos dele e tira uma foto. E por causa dessa foto eles começam a chantagear o Onizuka, né? Falando que se ele não pagar certa quantia, não sei quantos milhões de ienes, essa foto ia ser revelada e ele ia ser exposto e tal.
Antes que alguém venha perguntar, mas por que que ele tá sendo chantageado? É porque assim, o Japão, ainda no Japão, é proibido homens ficarem com mulheres mais novas. No caso, menores de idade. Entendeu? Só pra explicar.
É, professor aluno.
Sabe? Eu nem questão professor aluno, né? Porque ela é menor de idade também, né? Vamos com calma.
Não, aqui no Brasil não. Aqui no Brasil não. Maior de 16, se tiver o consentimento dela,
mas só que essa questão do consentimento é variável, cara. Se a menina estiver irritada, ela pode simplesmente dizer o contrário, não vale a pena tentar. Mesmo porque, por exemplo, questão de álcool, aí já é só 18. Absurdo isso. Mas vamos mudar essa parte de lei.
Ninguém respeita isso mesmo.
Vamos sair desse lado de lei, né? E vamos voltar à história.
Bom, voltando à história, então ele tá se chantageando e tal, e o que que o Onizuka faz? Bom, certo dia esses alunos tiraram a foto dele, estavam no parque e tal. Ele chega lá com a gangue dele, do Shonen Jinagumi, e pega eles e começa a torturar eles e tal, pra deixar eles com medo e pra parar de chantagear ele e tal. Ele chega outro dia na escola, né, pensando que ia ser despedido porque torturou os alunos dele e tal. Chega lá, estão tudo que nem cachorrinho, tudo lá, limpando a escola.
Com exceção da garota.
Com exceção da garota que tá, foda-se, né, ela tá com um cara bravo e tá, tal. Aí você vê que tem alguma coisa errada com ela, né?
Não, eu vi que ela que tinha uma coisa de errado com ela na primeira vez que eu vi ela, cara. Olha a sala onde é que ela tá.
Ah, não, mas alguma coisa de errado com o espírito dela. Tem alguma coisa errada com a família dela e tal. Ela tem um problema sério.
Exatamente.
Aí todo mundo cachorrinho dela e tal. Daí essa aluna que tentou chantagear o Onizuka e não deu certo por causa daquele coisa e tal. Não expliquei bem. Aí ele chega nessa escola, tá todo mundo obedecendo ele agora da classe e tal, porque ele torturou os caras. E ele vê que tem alguma coisa de errada com essa menina que torturou ele antes. E não conseguiu nada. Bom, ele deixa pra lá e continua dando aula. Até que essa menina vai dar em cima dele de novo. Bom, ele ignora e tal. Só que no fim ele acaba sendo seduzido por ela.
Ele ignora entre aspas, né, cara?
É impossível ignorar uma. E tipo, ele começa a saber o que tá acontecendo com ela, né? Procura saber. Ela descobre que os pais dela são ausentes e tal, e que tem um problema de família, ele nem conversa com eles.
Porque é o seguinte, existe um problema de distância na casa dela, que os pais começaram a ficar distantes tanto dela quanto uns dos outros. E antigamente ela convivia muito com os pais, aí eles tinham muita conversa, tinha questão no quarto. Ela ia muito no quarto dos pais. Aí eles levantaram uma espécie de muro, né?
É, uma parede,
uma
né?
Uma parede entre os quartos lá, entre o quarto do pai e da mãe, porque eles se separaram.
Não, entre o quarto.
É, do pai e da mãe. Dele. É do pai e da mãe.
Não.
Eles estão dormindo em quartos diferentes.
Ah, é, tá certo.
Aí eles levantam a parede porque os pais começaram a viver em quartos, dormir em quartos diferentes. Como se praticamente eles estivessem separados, só que morando na mesma casa. E o Onizuka, entendendo como é um cara de coração nobre, como o Angel of Death vive falando, né, aquela questão, um cara de coração muito nobre, ele chega na casa dos pais dela com uma marreta gigante.
Pra quebrar o muro.
Esse destrói tipo, a porra da
parede. Ele é um maluco com uma marreta gigante. Ninguém vai ter medo dele, ó.
É, e tipo, ele tá sem camisa também, né?
Cara, eu acho muito... Cara, só o fato dele tá com uma marreta gigante já era o baixo. Chegasse um cara aqui, mesmo fosse isso meu professor aí, com uma marreta gigante, eu saía correndo, porra.
Isso, também. Tipo, isso aí é uma tentativa falha de impor respeito, é?
Não.
Quando ele chega lá, ele vai quebrar a parede, a distância lá, né? Ele pergunta pra menina até, essa parede aqui...
Essa parede aqui que tá impedindo que os seus sentimentos cheguem a eles.
Deus do céu, ele vai lá e estraçalha a parede, que maravilha.
É, ele estraçalha a parede, aí tem a ceninha dos pais entendendo, né? Ela fala, né, com eles, porque que ela tá triste porque eles estão muito distantes. Aí acabam se entendendo, de certa forma.
É, cara, o Onizuka, da forma dele, consegue rejuntar uma família, né?
Da melhor forma possível que ele escolheu, né?
É da única forma que ele sabe fazer.
É, da forma que ele sabe fazer, ele sabe bem, né?
Imagine o cara chegar na sua casa pra fazer isso.
Imagina um maluco.
Sem camisa ainda, sem camisa.
É, de cabelo louro, é, sem camisa, com uma marreta gigante. É, entra, invade a sua casa. O que você faz?
Pra derrubar um muro.
Pô, eu acho que eu chamo a polícia.
Eles tentaram chamar a polícia,
só que a menina colocou o dedo no telefone e não deixou.
Nem chamar a polícia eu chamava, eu corria, velho. Fui com a minha casa, eu olhava pra mim e já tava lá embaixo.
Essa é o primeiro arco, que vai até o fim do segundo volume. Não, até o fim não, até o meio do segundo volume. E é o arco de introdução, né? Em vez de um capítulo só, como nos shonens, com o Naruto, One Piece, ele introduz com um volume inteiro, mais de um volume.
E tipo, um volume e meio.
É, ele mostra tudo que o mangá vai ser, né?
É, no vai caso... Ser... Beleza. Aí a gente vai pra parte seguinte, que a gente vai contar rapidinho pra mostrar como ele vira um professor, né? E até onde a gente vai nesse cast? Antes de pular pro... pra última série.
Aí tipo, ele acabou o estágio dele, ele tá de boa, aí o Ryuji, o amigo dele, que foi totalmente esquecido nessa série quase, no começo até que ele não é tanto, né? Ele até dá uma ajudadinha. Ele pergunta pro Nezuka porque ele não tá fazendo a prova para os professores. É tipo um concurso pros professores lecionarem em escolas públicas, né? Ele falou, não preciso disso, se o diretor da escola gostar de mim e tal, eu consigo fácil, né? Aí até que a jornalista fala, se não fizer essa prova e não passar, não pode trabalhar em escola pública. Aí tipo, fudeu, né?
Fudeu pra ele.
Aí nesse meio tempo ele vira limpador de vidro e tal, pelo menos no live action, né?
No anime ele vira caminhoneiro.
Não, pera, tem muita história pela frente ainda.
O anime ele vira caminhoneiro.
Não, tem alguma coisa antes disso.
Não, o anime ele vira caminhoneiro.
Ele vira caminhoneiro depois que ele é recusado
na escola. Essa questão do professor, ele chega aí numa escola pra tentar ser contratado, só que o pobre do vice-diretor, né?
Não, mas eu não cheguei ainda nessa parte, calma.
Então vai lá, essa questão do limpador de vidro vem depois dele ser rejeitado pela escola.
Não, essa questão do limpador de vidro não tem no anime nem no mangá, no live action.
É.
Bom, não digo que está. Continuando, ele desiste das escolas públicas e vai tentar uma privada. E ele tá tipo indo pro teste no ônibus e vê um velhinho tentando abusar de uma mulher. E bom, ele dá um pega nesse velhinho, expulsa ele do ônibus e tal, tudo mais. E a mulher agradece pra ele.
Porém, esse velhinho.
Não, calma. Esperem. Não, se contenha.
É porque esse velhinho é pra sair mais legal, pô.
Calma, se contenha. Aí, tipo, ele foi pra escola do. Onde ele vai fazer a entrevista de emprego. E lá ele encontrou essa mulher que ele tinha ajudado no ônibus, que é a Susa Fuyutsuki. e também quer ser professora. Aí ela, é a vez da entrevista dela e pá, ela passa, ela vai ser professora. Aí chega a vez do Onizuka. Ele entra na sala e dá de cara com o vice-diretor. Que é quem?
O velhinho.
O velhinho do ônibus que ele bateu e ameaçou processar.
Se fudeu.
Se fudeu de verde amarelo, mano.
E vira pronto.
Sabe aquela hora que você tá assistindo um filme de terror e toma um cagaço? Mesma situação que o Nizuka tava.
Foi, pronto. Quando ele viu o velho, ele pronto, tomei no cu.
É, ele entra na sala e tava fazendo entrevista, o vice-diretor humilha ele. Ele sai de orelha abaixo e tal, tudo mais.
O rabo entre as pernas, né?
É.
Ah, tudo bem, eu vou ser sincero, né? Se eu fosse o vice-diretor, só pelas respostas que ele deu na entrevista, eu também não contratava não, porra.
Continuando, ele perdeu tudo mesmo, aí ele vai dar uma voltinha na cantina, né? E compra um leitinho, bebe leitinho e tal, agradece a velhinha da cantina.
Ele é um B10, motherfucker, que bate nas pessoas, faixa preta de karatê e bebe leitinho.
É, bebe leitinho, cara bom. É. Tipo, é o Save the Cat.
É.
E, bom, até aí ele tá bebendo leitinho dele de boa na cantina e entra dois ex-alunos que foram expulsos da escola pelo vice-diretor e esses dois ex-alunos querem matar o vice-diretor, né? Aí a velhinha da cantina fala pra ele: ah, para esses daí que você tem, para esses alunos aí que você pode ter uma chance com o diretor ainda, vice-diretor. Aí ele vai lá e não deixa os caras bater no vice-diretor e tal. Só que acontece uma coisinha, né? O vice-diretor chama esses alunos de lixo.
Aí falta tudo.
Aí sobe a música de fundo.
O Onizuka, como ele era um delinquente, professor, tipo, chamava ele direto de lixo. E até por isso que ele virou um delinquente e tal, tem um draminha. E, bom, ele perde a noção, né, cara? Chamou os alunos de lixo, ele fala que, bom, o verdadeiro lixo é quem fala que é o lixo, né? Por causa de professores como esses, que existem alunos assim delinquentes e tal. Ele acaba com o diretor, cara, é lindo isso, né?
O que eu queria lembrar qual é o nome daquele golpe, cara, que ele dá.
É o suplex alemão. Ele pega o vice-diretor e dá um suplex alemão nele, cara, que foda.
Explique para nossos ouvintes que não conseguem visualizar pelo nome. Como é o suplex alemão?
Bom, ele chega por trás. Ele chega por trás do cara, do vice-diretor, agarra os braços e tipo faz uma ponte de costas. Faz uma ponte de costas e bate a cabeça do vice-diretor no chão contra o cara.
É um típico golpe de Super Cat.
Só que não é mentiroso. A imagem vai estar no post.
Pode achar que a imagem vai estar no post. Vai ter até uma aulinha como se dá um suplex alemão no post.
Confira.
Exatamente. Vai ser uma foto minha do suplex alemão.
Ainda bem que eu não posso ser usado como um cobra.
Ele dá esse suplex alemão no vice-diretor e, bom, acabou, fodeu tudo, né? Ele desiste de ser professor e vira o GDO, Great Driver Onizuka. E, bom, ele tá fazendo estágio...
Ah, só uma coisa, né? Que ele tinha falado que ele ia ser o GTO, né? O Great Teacher Onizuka.
É.
Ainda agora, como ele desistiu de ser professor, ele vai ser o GDO. Então, né? Continuando.
É, vamos continuar.
O Onizuka, né? ele vira, então, um motorista de caminhão. É um caminhoneiro.
Motorista de caminhão. Foda.
Só que assim, por acaso, quando ele tava na cantina, a tiazinha da cantina que tava atendendo. É foda que eu não lembro agora se era mulher ou se era. Era mulher mesmo.
Era uma mulher, pô.
É por causa que eu acho que no Dorama, é no outro que. Ou é no anime que muda, não lembro. É, a tiazinha que atendia as pessoas na cantina, é, por acaso, na verdade, ela tinha uma identidade secreta. Tan, tan.
Aí coloca aquela música, né?
Batman! Bem, então o que acontece? É, essa professora... Enquanto ele tá indo de, no... Ele já tava num... Tava indo pra outra cidade pra fazer uma entrega no caminhão e tal. Ele recebe uma ligação dessa, de uma mulher, que é a diretora de uma escola, que disse que queria fazer uma entrevista com ele. Só que ele tinha que chegar até um certo horário. Então ele... É, só que assim, ele ia demorar... Normalmente ele demoraria pra chegar de onde ele tava até a escola, é, uns 2 dias. Só que ele consegue fazer o mesmo trajeto em menos de 6 horas.
Como que ele consegue fazer isso?
É, imagine um caminhão. Ele tem um caminhão.
Um caminhão. Um caminhão.
Ele passando por cima de tudo. Ele passa por cima de via, de carro.
Já viu, já viu aqueles aqueles shows de destruição?
Pronto, é igualzinho.
Então ele consegue, ele quase que se atrasa, mas ele acaba conseguindo chegar na hora.
Peraí, ele quase se atrasa ainda?
É, cara, ele chegou quase em cima da hora.
Não, ele chegou um pouquinho atrasado, né? Ele chegou, atrasado, né? Tipo, 2 minutos atrasado, tipo, o portão já tava fechado.
Mas ela deixou.
Ela deixou.
Você
explicou quem é ela?
E ele descobre que, na verdade, a diretora era a mulher que tava atendendo na cantina também.
É, tava assistindo. A tiazinha da cantina.
E ela, ficou, e ela tinha ficado. Tinha ficado, como é que se diz assim? É,
impressionada com o que ele fez lá.
Impressionada por ele defender os alunos, né? Que ele acha que os professores de hoje em dia não se importam mais com os alunos e que, na verdade, deveriam se importar. Então ela decide contratar ele. Só que com uma condição, que ele vai cuidar da pior sala do colégio.
Não, ela não fala que é a pior sala, ela fala, você vai cuidar de uma sala que não é do colegial.
Ele
é
fala. Ele fala. É, exatamente.
Que é a pior sala.
É a oitava 3, né?
Era a quarta, não?
É uma dessas.
É uma dessas
mesmo. É uma oitava.
É ele pega a pior turma do colégio.
Se vocês acham que a primeira turma que ele tinha pego, que só tinha delinquente, que tinha uma garota bonita, era problemática, essa aqui. Essa aqui ela tem um. É porque essa aqui ela tem um problema específico com professores. Por causa do caso específico que aconteceu no passado.
E tipo, nenhum professor para nessa classe. Todos eles ou ficam loucos e tal.
Ou ficam loucos literalmente.
É.
É do tipo de se internar no sanatório mesmo.
E bom, de começo, né? Já de cara eles fazem uma montagem com o Onizuka, né?
Boas-vindas. Boas-vindas.
É, que é mesmo. Era o nerdzinho da sala, né? Que era bom em fazer montagens. Aí ele acaba pegando fotos do Onizuka e botando fotos, fazendo montagens com ele. O interessante é que em uma das fotos ele faz montagem com ele e com o vice-diretor. Como se o Onizuka estivesse pegando o vice-diretor.
É, os dois peladão.
Porra,
rapidinho. Não, fora que a primeira montagem é do Onizuka, tipo, sendo. É. Sadomasoquizado. Ele nunca fala dessas coisas aí.
Essas coisas, né, que algumas pessoas entendem.
Cara, eu acho que vocês estão colocando medo pro pessoal em vez de incentivar ali esse mangá, viu? Da boa.
Não, mas cara, é engraçado pra caramba. E o que que o Onizuka faz? Ele descobre que quem fez a montagem, que é o Kikuchi, e fala pra ele, porra.
Mas ele descobre por causa da ajuda de um aluno que ele era o bullying da sala, né? Todo mundo bullyingava ele.
Ah, é.
E esse cara acaba sendo amigo. Um detalhe, é. Agora eu não sei, não lembro dessa parte do mangá, porque eu parei, né, de ler antes disso, mas o Onizuka, ele passou a morar na escola.
É, ele passou a morar na escola, não passou a morar no terraço.
É, pense num delinquente que mora na escola. Porque assim, o Onizuka é como se fosse um garotão de 18 anos, de 16 anos mesmo. Então ele mora no quarto dele, tem uns bonecos, tem um videogame.
Bonecos infláveis.
Tanto que ele vira amigo desse garotinho que é fulminado, também por causa que o cara é um. É um. Viciado em videogames, né?
É. Ele torna amigo desse bulinado e tal, e esse bulinado fala que quem faz as montagens é o Kikuchi. Aí, tipo, ele chega nesse Kikuchi e fala pra ele fazer umas montagens de umas mulheres pra ele, de biquíni e tal, com a cabeça de uma, a perna da outra, a mão da outra, pra fazer a mulher perfeita. Ou seja, ele ligou foda-se pras outras montagens que ele fez dele e tchau. E por causa disso ele acabou se tornando amigo do Kikuchi também.
Assim, né? Mal-man.
É, mal-man.
É bem assim, amigo. Digamos que é um contrato de confiabilidade.
É, a amizade vai se fortalecendo aos poucos.
Peraí, contrato de confiabilidade.
É.
Sim. Essa foi foda.
Ah, né? Beleza. Esse termo tem que estar no post da redação do podcast, tá? Uhum. Essa frase aí, por favor. Bem explicado, por sinal.
Tudo bem. Mas... Então, a gente não vai falar agora tudo sobre o mangá, né? Agora
já deu pra... É interessante falar dessa próxima saga aí.
Deu pra entender mais ou menos a ideia. O grande foco, pelo menos assim... Eu acredito que o mangá ele vai um pouquinho mais longe, mas... vai ter um grande problema com essa saga, que é exatamente... ele entender qual é esse problema que eles têm tem tão grande com o professor, né? Tem uns alunos que têm mais problemas do que outros.
E aí, ele vai aos poucos, a classe não confia nele. Aos poucos ele vai conquistando a confiança dos alunos e vai descobrindo o passado sombrio da classe. O que aconteceu e tal, a historinha da Miyabi.
É, exatamente.
Você quer...
Só que não é igual ao do anime, não, viu?
Se você quer saber o que aconteceu. No momento a gente vai querer pedir que você leia ou que você espere o nosso próximo cast mangá especificamente sobre Great Teacher Onizuka. A gente vai estar todo mundo estudado, vai ter todo mundo estudado direitinho. Vai saber o nome de todos os personagens. E agora a gente vai para a última obra, que é a obra que deu origem a esse cast, que é a famosa obra
14 Days. Shonen 14 Days.
Que agora vai ser o principal a falar, porque ele foi o único que leu.
Não, eu li um capítulo.
Tá, então o Yu e o Kirin vão ser os principais a falar, porque eles foram os que leram.
Bom, antes de falar sobre a série, vale lembrar que a editora Vertical tá lançando nos Estados Unidos. Vai começar a lançar ano que vem já. O primeiro volume sai em janeiro, eu acho, e vale muito a pena comprar. Vai ter páginas coloridas e tal, acabamento especial.
Detalhe, bom, nós não estamos ganhando dinheiro por isso.
Vamos ter que roubar pra comprar.
Pra contar sobre esse spin-off, tipo, tem que contar um pouquinho sobre o GTO normal. O GTO normal, ele pulou de um prédio pra salvar uma menina que ele mesmo derrubou.
Aliás, um detalhe, uma pergunta. No dorama, isso tem porque eu não cheguei ao final do dorama. No anime, a última cena do anime é exatamente ele pulando pra salvar o garoto. A garota, né?
Não.
No anime ele salva, ele pula do prédio também pra salvar a garota.
Não, acho que não. Bom, aí ele pula e graças a isso fica tudo fodido e vai parar no hospital. Ele tem que ficar um tempinho no hospital. Só que ele não fica no hospital. Ele foge e vai pra Shonan de novo. Onde ocorreu... O mangá Shonen Jinagumi, ele volta pra Shonen. E tipo, nesse Shonen ele vai pra um programa de televisão. Um programa falando sobre o que os professores aprontaram já durante o período em que eles lecionaram. E bom, tá todo mundo falando que pichou estátua histórica e tudo mais, ou fez um bigodinho no livro de história e tudo mais. O Onizuka conta o que ele fez, né? Que ele... Olha o spoiler. Que ele, bom, enterrou uma aluna viva.
Oh my god. Oh my god.
Enterrou não, porque ele tirou depois, né? Mas...
Enterrou do mesmo jeito.
Novamente o sozinho de espanto. Tan, tan, tan.
Mangá cheio de sujeitos, cara. Que maravilha.
Pois é, né? O mangá passou de um mangá de pedestres de comédia pra um mangá de assassinos.
Pô, teve a Barreta, teve o sadomasoquismo e agora é de enterrar a Luna.
Não, mas tipo, ele não só enterrou a Luna, ele tipo, derrubou ela do prédio, matou ela, pulou pra salvar ela, quase matou ela, e pensou que ela tinha morrido, enterrou ela, aí viu que ela não tinha morrido e desenterrou ela.
Pô, esse cara é feito de um idiota também, então, né?
É, ele é.
Não, tipo, ela tava se fingindo de morta mesmo, pra fuder com ele.
Ah, tá. Aí ela quase morre por isso.
Não, que o Onizuka caiu embaixo dela, né? Ela tava querendo morrer mesmo.
Ah, tá.
Ela queria, tava tentando se matar faz tempo. Que ela é esperta demais e tudo mais, só que isso fica pro próximo cast.
É, isso é melhor a gente contar só o finalzinho. Quer dar o spoiler do final da porra da série pra os ouvintes? Não é muito
ruim. Não, o final não. Tipo, o Onizuka morre, mas whatever. Bom, continuando.
Pam, pam, pam.
Tô brincando, o Onizuka não morre, não.
Tudo bem, eu acredito nisso.
Ele tá vivo nos nossos corações. Forever. Bom, continuando, caso a gente saia do hospital e tal, ele vai apaixona nesse programa. E, bom, ele conta isso no programa. Aí ele é expulso. E? Do programa.
Esse bicho só se fode, velho.
Ele é expulso do programa e, tipo, ele tá voltando pra Tóquio. Só que ele encontra uma menina roubando uma loja. E ele vai parar essa menina. E essa menina grita, falando que, tipo, ele tá abusando dela.
Tá vendo esse bicho? Em vez de ficar quieto no canto, né?
Em vez de ficar quieto, né? E, bom, aí a professora dessa menina... Professora não, né? Ela é chefe da pensão onde ela mora. Essa menina aí fala com... vamos chamar de professora. A professora dessa menina esclarece a história pros policiais e tal, e ele consegue sair de boa. Aí, tipo, ele descobre que essa professora conhece a Azusa, Fuyutsuki e tal. E, bom, o jeito que ele descobre não é muito bom. E pra ajudar ela fala: ah, vocês daqui da foto? Aí ela mostra a foto dele com o vice-diretor.
Voltamos a cena de homossexualismo.
Não me lembre, velho.
É foda demais essa parte, cara. Ele fala: ah, não, eu não sou viado. Ela fala: ah, sim, esse é a Fields que falou pra mim. Aí, tipo, ele vai. Ela pede ajuda pra ele. E ele vai ficar nessa pensão um tempinho. Lá, tipo, tem todo tipo de gente. Gente problemática. E, bom, no fim de tudo, ele acaba sendo acusado de assassinato e tá sendo procurado pela polícia. Tipo, sai até o nome dele nos noticiários e tudo mais.
Só me diz uma coisa, a foto que sai no noticiário é a foto dele com o professor, não, né?
Não.
Ainda bem.
A foto que sai no noticiário é dele com a roupa de um maluco aí.
Ah, tá.
E tipo, esse maluco, ele foi expulso do estúdio do programa, e esse maluco falou: ah, seu professor doidão que falou que enterrou a menina, né? Ah, seja nosso professor e tudo mais, esse maluco é um delinquente. E é a mesma blusa que esse cara tá usando. Bom.
Meu Deus.
Só falo que, bom, é o melhor mangá do Toro Fujisawa. É o melhor, né? É perfeito.
Será o GTO?
Consegue.
Olha.
Ele é tipo daqueles autores que, tipo, vai se superando cada vez mais.
Olha que é complicado, viu?
É complicado, cara. A última saga de GTO é pra chorar do começo ao fim, só que ele consegue, cara. É demais, é de arrepiar.
Bem.
Bom, eu não vou contar sobre ele, porque, bom, vai ficar pro próximo cast também. Só que eu não queria dar spoiler, eu queria que vocês lessem. Vale muito a pena.
Ok. Antes de terminar, então.
Antes de terminar.
Você chegou a ver o anime ou o dorama? You?
Sim. Cheguei a ver.
Aí uma sugestão que eu dou aqui é. Pra gente lembrar pelo menos uma cena, não seja a final, por favor. Até mesmo pra mostrar que ainda não é uma pegada tão adulta, também tem a questão da comédia. Vocês querem... Eu vou dar um exemplo, no caso. Tem uma certa cena em que o Onizuka aparece vestido como um gorila.
Não me lembro dessa cena, não, velho. Não me lembro, não.
Que é exatamente pra ajudar um aluno que ele tinha sido molestado pelas meninas. Que é exatamente aquele aluno, nossa, inicial que tinha... Que ele que tinha se virado amigo, tinha virado amigo dele por causa lá do videogame. O que vai acontecer a partir dele vestido de gorila e o cara ter sido machucado pelas meninas, aí vocês vão ter que ver.
Só falo que é forte pra caramba, cara. Nossa, aquela cena deu um baque.
Deu um baque, eu comecei a rir, porra.
Não, essa parte. A parte em que o moleque tira a roupa e mostra.
Ah, não é isso não. Ninguém quer ver isso não, aqui.
Não, cara, não tô falando disso.
Tudo bem.
Da parte
que
mostra e
vamos voltar. Vamos continuar então. Yu, escolhe uma cena aí então. Vê se tu lembra.
Eu lembro não, mas faz tempo que eu assisti. Mas
tenta ir qualquer coisa.
A cena que eu ri muito, velho. Eu ia falar essa do gorila, velho. Porque essa daí eu caí da cadeira, pra você ter ideia. De tanto rir, velho. A minha mãe chegou assim pra mim: meu filho, você tá doido? Eu acho que eu, se eu ver hoje de novo, eu vou rir do mesmo jeito que eu ri naquele dia.
É, então eu vou dizer que outra cena. Como eu falei muito, um dos do personagens mais judiados. Aliás, o personagem mais judiado de GTO é o vice-diretor da escola. O vice-diretor da escola, ele tem um carro. É um carro que ele adora. Que é o Cresta.
Ele acha que esse carro vai resolver todos os problemas dele.
Ele acha que o carro vai resolver todos os problemas dele, porque ele não está bem nem com a filha nem com a mulher. Só que, por algum motivo, toda vez que o Cresta aparece perto da escola ou perto do Onizuka, ele acaba destruído. Por exemplo, a gente falou um pouco sobre o Onizuka ter caído do prédio, ter quase morrido. Em uma certa cena, o Onizuka cai em cima do carro.
Não, tipo, toda vez ele cai em cima do carro, quase.
E ele fica com um braço gigantesco quebrado.
E ele não sente nada.
Não sente nada. E isso vai lembrar uma frase, é uma frase que você vai ver durante o mangá todo e o anime todo. Que é o diretor gritando a frase clássica: Watashi no Cresta.
E no começo do GTO Shona 14 Days, o Onizuka faz um Itacha no...
Deixa o carro, velho.
É, ele faz um Itacha no Cresta dele.
Deixa o carro, velho. Aí o cara fica perdido.
É, Kiryu, já que você adora usar palavras japonesas, explique para os nossos ouvintes o que é Itacha.
Itacha é tipo você fazer um grafite de anime no seu carro. Pintar, fazer um desenho de anime no carro. Estilizar o carro com desenho de anime. No caso, ele faz um desenho da Haruhi.
Aí o teu vice-diretor fica puto. O carro. Eu acho que o carro do vice-diretor é mais fodido que o Onizuka, velho.
Bem. Kiri, e a tua cena, cara? Escolhe uma cena aí.
Cara, bom, deixa eu ver. Ah, a parte da cobra.
Não, a parte da cobra.
Meu.
A parte tá aí, ó. Deu uma olhadinha nessa boca, eu acabei de achar ela.
Ah, como é que chama a colorido lá?
Meu Deus.
Que é isso, cara?
Não, agora que eu lembrei. Agora que eu lembrei. Já
no Cresta. Mas...
Não, já começou. Já começou com ele vestido de gorila, velho.
Deixa eu colocar. Esse vídeo vai estar no post. Que vocês vão entender. Clima da comédia.
Não, e o mais. O mais foda é as caras que ele faz, né?
Mas sim, continue aí sua cena, por favor.
Cara, que... Bom, tipo...
E a roupa de elefante?
Por favor, vamos deixar o Kiri falar. Kiri.
Bom, tipo, uma aluna não é muito fã dele e coloca uma cobra perto dele, e a cobra entra na calça dele e morde o...
É, dele. Aquele canto.
E tipo, ele tira a roupa, né, no meio da diretoria. e fala pros outros tirar a cobra e tal. Pô, foi outros que tiver.
Você tem que entender que ele está totalmente nu com uma cobra falecendo.
Diretora entra e fala: que porra é essa?
Que putaria é essa? Não, mas
bom,
então vou falar o final. É se vocês lembram alguma coisa que vocês estavam vivendo na época que vocês viram GTO. Eu particularmente eu lembro muito de GTO, porque eu tava assistindo GTO, na época que eu tava assistindo GTO, era a época que eu tava fazendo, que eu fui fazer vestibular. Tanto que eu lembro que o GTO, ele me ajudou a passar no vestibular, porque eu me lembro de ter assistido ele antes da prova da segunda fase, que eu já nem acreditava que eu ia passar. Não tinha a menor chance e tal. E eu assisti um episódio de GTO pra tentar me acalmar pra o dia seguinte, quando fosse fazer a prova, eu ir calmo pra prova.
Pera aí, Vilazzi, te ajudou a se acalmar pro vestibular?
É divertido pra caralho, pô.
Na prova ele lembrou da cobra, pô.
Não tinha a cena da cobra, não. Eu peguei um episódio mais leve, assim, um episódio mais leve. E bem, eu passei. Tipo, basicamente não tinha mais chance de passar. Passei muito mal a primeira fase e tal. E eu acabei conseguindo ir bem na segunda fase e passar na prova.
Um aviso pra quem vai fazer vestibular próximo ano: assiste a GTO.
Cuidado com o episódio. Cuidado com o episódio que você assiste.
Só não assiste da Copa do Corinthians.
Eu já digo o contrário, nossa, o que eu tô vendo aqui não é muito inspirativo, não.
Não, mas é, cara, tu bola de rir, tu se sente bem, cara, assim,
não,
né?
Não é inspirativo pra vestibular, não, meu amigo. Fala que vocês estão aí.
Não, mas eu tô falando sério, realmente.
É sim, cara, ele, tipo, tem um arco em que o Onizuka toma 5 tiros e, tipo, chega atrasado, ele tem que fazer uma prova e tirar nota máxima do vestibular. Toma 5 tiros, chega atrasado e faz a prova, 5 cadernos em uma hora.
E ele tira nota máxima.
Ele tira nota máxima sem ajuda alguma. É muito, muito foda, cara.
Mas assim, no caso, eu me lembro de ter assistido os 3 primeiros episódios. Pela quarta vez, se eu não me engano, na época.
Você falou da cena, aquela cena que ele carrega, parece que é um cara que é um robô, sai correndo pela rua. Eu ri muito naquela cena.
Pô, e aquela parte que ele imita o Kenshiro do Okuto no Ken?
Não é uma parte lá muito boa, mas tudo bem. Continuando.
Aquela parte que ele fica mexendo a orelha.
Bom, continuando. Bom, eu tava assistindo, tava lendo o GTA, no caso, um dos primeiros mangá que eu li. Quando eu tava fazendo porra nenhuma. Próximo.
Eu quero...
Bom, pra fechar, eu acho que ninguém também vai falar.
Uhum.
Pra fechar, eu queria perguntar pra vocês qual foi o momento que ficou mais marcado no mangá pra vocês. Teve lá?
Cara, momento mais marcante de GTO, cara. Cara, uma parte que eu lembro sempre. É que tem um personagem que eu gosto pra caramba, que é a garotinha que ela é meio burrinha, só que ela é bonita e ela vai virar modelo. E uma parte que eu lembro muito é de uma cena que ele tava, acho que se eu não me engano, na rádio, pra tentar promover ela.
Ah.
E pô, a cena é muito boa, cara. É muito engraçada a cena. Não sei explicar direito, não. É muito boa aquela cena. E ela é uma das minhas personagens preferidas.
É a marcante sempre vai ser do primeiro episódio, quando ela pula, né? Do primeiro capítulo que ela pula pra cair no braço dos velhos.
A menininha. Pula pra cair no braço do professor, eles nunca
ficam lá. É com a cara de cu dele. É a cena marcante aquela ali, velho. É, pra mim é só ela.
E a Calírio, peraí, vamos com Calírio. Calírio, cenas que você já viu aí, qual a marcante?
Desculpa, cena marcante pra mim foi essa da cobra aí, vai pro inferno. Que é isso?
Olha a cena que ele vai lembrar.
Ele vai sonhar com a cobra.
Vai pro inferno. Não?
Ignore isso, cara. O anime é muito bom, cara. É muito bom. Mangá também é muito bom. Mangá é melhor ainda, cara.
As expressões faciais do cara são qualquer coisa. Desculpa, são qualquer coisa das expressões dele.
Izuka é fora demais, cara. Enquanto quando ele conta a história de terror, a primeira vez que eu escutei aquela história recorrente de terror dos bolinhos que ficam pregados
na tampa.
Oxi.
Eu vou falar minha cena que, bom, tem spoilers no final. E quem não quiser ouvir, passa um pouquinho pra frente. Bom, deixando um pouquinho a comédia de lado, falando um pouco da parte mais séria do mangá. O finalzinho do mangá, onde o Onizuka, tipo, apanhou pra caramba, tá quase morrendo no hospital. Realmente tá em coma, não se mexe. E, tipo, tem uma nova diretora na escola, que é bem mais nova e tal. E essa diretora tá brigando com a antiga diretora, que foi professora dela. E, tipo, a escola tá pegando fogo, mas as duas estão pra morrer. Aí, de repente, aparece o Onizuka numa moto, quebrando os vidros e salvando ela. E o fogo queimando atrás, cara. É épico demais, cara. Pra chorar. O Onizuka tava morto, cara. Tava morto.
Lembrei que agora é outra cena, massa.
Caramba, cara. Pode falar.
É quando roubam o dinheiro da viagem da escola deles.
Ah!
Ele faz de tudo pra conseguir arrecadar o dinheiro de volta, cara.
Era foda.
É de tudo mesmo.
É de tudo, rapaz. Considere tudo, filho. Já tô aí, comecei a lembrar da parte da cobra de novo.
Ah, mas esquece esse negócio aí. Nem uma cena tão divertida comparada às outras.
A gente falou um pouquinho, né, sobre as obras, os spoilers ficam para a segunda parte e um pouco mais sobre o Shonen Junaigumi. E bom, para terminar, vocês já tiveram algum professor Onizuka Style?
Não, cara, assim, sim. Já
sim.
Mas vamos falar de um professor.
Fala de um professor marcante.
Professor marcante, que é um professor que eu não vou esquecer nunca, cara. Que era um professor de biologia. Que ele era muito fresco e tal, mas era divertido pra caralho. E uma vez ele chegou na escola bêbado.
Não.
Só que ele chegou. Só que ele tava com aquelas caminhas de gola.
Que eu vou falar agora,
ele tava com aquelas caminhas de gola. Então, como ele tava bêbado, ele levantou as caminhas e começou a dançar com o Elvis Presley na sala.
Meu Deus.
Foi sendo assim foda, cara. Foda.
Um professor marcante meu foi também de biologia, só que era uma professora. E ela não gostava quando chamava ela de Lúcia. Aí eu fui chamar, né? Ô Lúcia.
Não fala o nome dela.
Não.
Lúcia, um gosto, beijo, né? No coração.
Eu falei.
Gostei de você muito, Lúcia.
Eu falei, Lúcia, ela é a arrombada da sua mãe.
Meu Deus.
Aí começou a me xingar lá. E eu lá com a minha cara de cu olhando pra ela. Mas não, e ela sempre me xingava depois desse dia.
Um beijo, Lúcia.
É.
Beijo, mano.
Beijo, Lúcia.
Cara, tem um professor da faculdade também que eu lembro sempre, cara. Que é um professor de física. Porque foi assim, cara. Foi uma sorte e um azar muito grande, né? É, eu tava fazendo física 1 na faculdade. E eu tava. Todo mundo tava muito mal, porque o professor tinha um jeito meio estranho e ele tinha fudido com o pessoal na primeira prova. E aconteceu um caso, e eu tô falando sério, aconteceu um caso meio que assim, absurdo. Que ele foi atropelado por um trem, cara. O carro dele foi atropelado por um trem.
Nossa.
E partiu em duas partes e tal. É, e. Só que ele sobreviveu, só levou 5 pontos numa mão.
Louco.
Apesar de que o carro partiu em duas partes e uma parte. E foi assim, a diferença é de 100 metros contra uma parte da outra. É sério.
Nossa.
Só que quando ele sofreu essa experiência e tal, ele voltou tão bonzinho que ele passou todo mundo na cadeira.
Vocês, tipo assim, ficaram tristes e felizes ao mesmo tempo, né?
É, né?
Acidente e feliz porque ele passou todo mundo.
É verdade.
Quem disse que ficaram tristes por causa do acidente?
Não, eu ficaria.
Não, mó pai, cara, é professor, sério.
Professor pode ser o pior professor, véio, mas a gente não quer isso pra ninguém.
A gente não quer que ninguém morra, cara.
É, isso mesmo, tem que ser
tirando...
E tu, Kiri?
Deixa o Felipe falar primeiro. Felipe, você lembra ainda ou esqueceu o primeiro tempo?
Ah, chamou de velho.
cambada de miserável.
É, eu compacto de você, cara. Eu também não sou mais menor de idade.
Obrigado.
Você faz tempo, né?
Hã?
Você faz tempo, né,
menor? É, foi faz 5 anos. 5 anos, é. Né?
Carlinha?
Bom, se dá pra dizer que eu já tive algum professor aloprado assim, acho que um professor que eu já posso dizer que foi aloprado foi do naipe do Onizuka. Nenhum foi do naipe dele. O que chegou mais perto era um professor de química no primeiro ano do segundo grau que se fazia de bobo pra sala, se chamava de burro. Teve uma época que ele desenhou um chapéu de burro no quadro e colocou a cabeça dele embaixo fazendo careta.
Ah, então era um palhaço idiota que ele queria aparecer.
Ah, mas todo mundo tem um professor assim, cara.
Cara, ele era universitário, dava aula pra gente.
Olha aí. É, os métodos de professor. Tem cara, professor tem um método do seu método.
Ele batia com a régua na mesa, berrava, eu sou um grande de miserável, tô explicando errado pra vocês, vocês não estão entendendo!
Peraí, ele tá explicando errado e vocês não estão entendendo, faz sentido.
Quem corrigiu ele? Quem corrigiu ele?
Bem, eu tudo bem.
Nada, eu não vou falar nada.
E piorou porque teve uma época que a gente não tinha professor de química. A gente ficou 3 meses sem aula de química. Então ele foi carregado de repola pra gente todos os sábados, durante 6 meses.
Ui, cara. Eu tive problemas assim. Nossa. Só na faculdade. Que eu perdi minhas férias por causa da aula de física 2.
Já aconteceu isso comigo, só que eu não fui pra aula, não.
É. Na faculdade você acaba meio que se sentindo meio obrigado.
Mas assim, mal repetiria no carro disso.
Olha isso não, no cast.
Dá maior exemplo, né?
Ah, te falando aqui de professores tão legais. Assim, Kiri.
Cara, ele fazia de palhaço, mas ele era legal. O apelido dele era Quick.
Não, os dois professores. Não, o de física na faculdade nem era tanto, mas o de biologia que eu falei. Ele era mó limpeza mesmo. Aí todo mundo chamava ele de Ti.
E só eu chamava minha professora de biologia de Lúcia.
Um beijo no coração.
Ela ficou impressionada com a Lúcia.
Oh, sim, claro.
Terminando o cast?
Não, você tem que falar com o teu professor.
Não, deixa quieto.
Não, nada disso.
Não, fale.
Eu não tenho nenhum, sério.
Então pronto, termine o cast.
Considerações finais, pessoal.
I love you sae ienai de iru my heart.
Bom, galera, foi bom estar aí com vocês. Esse podcast, espero que tenha mais, né? E até a próxima.
Carlírio, por favor.
Ah, foi um podcast bem interessante, onde praticamente eu não comentei sobre a obra, mas fiz perguntas sobre ela. Até porque eu fui um verdadeiro inerte aqui. Mas foi legal saber de certas cenas, de como funciona a estética do mangá na sua história, do personagem principal ser um lunático desprovido de mínimo de inteligência. Mas
gostei. É burro ele.
Eu gostei do que eu vi. E só pelo que eu ouvi aqui hoje nesse podcast, só nessa primeira parte, eu acho que vou dar uma conferida nesse mangá ou no anime. Vou dar uma conferida assim. Só pra ver se é tudo isso e mais um pouco. Então, de momento, eu digo, você que está ouvindo esse podcast, a minha percepção foi positiva. Mesmo com o personagem sendo um prefeito de um tapado.
Ele não é meio tapado. Eu diria que é bem esperto, né? Ele é louco, né? Crazy. Kill and crazy.
Então, galera, bom participar aqui novamente, né? Agora membro fixo, né, do Cast Mangá. E minha terceira edição aqui, no caso. Primeira como membro fixo. E eu queria fazer alguns jabás, né? Primeiro eu queria, como sempre, falar do meu blog. Aliás, o Carlírio não falou do blog dele, né, Carlírio? Era bom se equilibrar.
Ele falou no começo.
Oi?
Yep.
Ele é rápido no gatilho.
Beleza. Então, galera, por favor, acesse lá o Anime Portfólio. É o animeportfolio.wordpress.com. Vai estar o link no post. Tenho certeza, né, Kiri?
Hã?
Né, Kiri?
Vai ter o link do blog dele, né?
O link no post.
Se eu tiver vontade de pôr.
O Kiri também. E lá tem um podcast semanal também que o Kiri de vez em quando participa. E...
tipo, ultimamente eu participei de dois seguidos.
Foi dois seguidos? Só não participou dessa semana.
É.
Bem. E eu queria fazer um jabá pro pessoal que mora em Fortaleza. Pra quem gosta de seriados. No domingo, o pessoal do Intersect News vai estar fazendo um evento gratuito sobre Doctor Who lá na Saraiva.
Opa!
É na Saraiva do Shopping Guatemi. Quem quiser ir lá é 3 horas da tarde. E assim, falando por cima, vai ter um outro evento também no sábado lá, que eu não recomendo a ninguém ir, mas se tiver um maluco que escuta e gosta disso, no sábado vai ter um evento de Crepúsculo. Bem, acontece.
Se mata, velho. Corta essa parte, corta.
Eu soube disso no evento de Big Bang Theory que teve no domingo passado.
Sei.
Não, eles vão ter evento de Crepúsculo aí, não sei quanto, sei lá. Eu vou pro Doctor Who no domingo.
Continua.
Então, galera. É, obrigado por nos escutar. E escute aí as palavras finais do nosso host, meio atrapalhado. Da próxima vez a gente promete que vai estar todo mundo. Ele vai passar a pauta um dia antes, pelo menos, pra todo mundo estudar.
Bom, GTO é o melhor mangá do mundo, ever. Leiam. Esperem ansiosos pela segunda parte, que vai ter bastante spoiler pra quem gosta. Nós vamos comentar Shonen, Junai Gumi, tudo que nós deixamos de comentar aqui, né?
Não vai ser no próximo cast, só pra deixar aqui.
Não vai ser no próximo, vamos deixar dar um tempinho, né?
Uhum.
Porque os próximos casts temos bastante coisa interessante aí pela frente. E bom, esse cast marca a nossa volta definitiva. Espero que realmente gostem. E leiam GTO.
Formas de contato, por favor.
Bom, se quiser mandar um e-mail pra nós. Na verdade, você tem que mandar e-mail pra nós, né? Porque senão o e-mail vai acabar e tal. E depois vem gente chorar no Twitter. É só mandar pra castmanga@live.com. Também tem o nosso Twitter, que é @castmang. Se quiser mandar um oi lá, conversar com nós, fazer alguma pergunta. Mandar desenho, qualquer coisa
que cultura japonesa.
Ou pode comentar também lá no próprio site, né? No Cast
Manga. E comentar lá no nosso blog, que é castmanga.blogspot.com, futuramente .com.br, mas. É isso.
E também, só pra terminar, a gente tá com uma petição desde o começo do Cast Manga pra trazer GTO pro Brasil.
É. A petição não vai dar muito certo, né?
Faz assinem lá, né? Pra gente saber que tem.
Assinem lá e.
Que a gente empurra pra New Pop mesmo.
E eu aconselharia vocês também, que tem Twitter, a mandar um tweet pra editora LPM Editores, que é LEPM.
Vamos esperar sair aí os mangás.
Mas eles já vão, com os mangás que eles estão lançando, já dá uma coisa. Vocês mandam o tweet e pede GTO.
Se eles tiverem coragem de lançar um mangá grande, tipo Taut,
eles vão lançar, certeza, se for sucesso, Boken Shonen. Mas mandem lá no tweet, eu quero GTO no Brasil pra eles. @LPM Editores.
Só não mandem um pedido, né, pra editora JBC.
Por favor, não mandem.
Não mandem.
Gente. Tipo assim, não.
Não.
Por favor, não. Não. Ignorem a possibilidade dessa editora.
Porque ninguém quer página em branco, não.
É. E bom, por hoje é só, pessoal. Tchau.
Tchau.
Falou, galera.